Abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico. É o terceiro livro da Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 16, versículo 22. Levítico, capítulo 16, quantos encontraram? Capítulo 16, versículo 22, quantos encontraram? Diga para a pessoa que está ao seu lado, solte o bode no deserto. Esse é o tema da pregação de hoje. Está escrito, assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Diga, soltando o bode no deserto. Diga, hoje eu vou soltar o bode no deserto. Pastor, que história é essa? Confia no que você está declarando aí, que eu sou homem de Deus, viu? Diga, hoje eu vou soltar o meu bode no deserto. Meu irmão, hoje você vai desamarrar o bode. Quantos querem desamarrar o bode hoje? Você vai desamarrar esse bode e vai levar ele lá para o meio do deserto. É interessante nós percebermos aqui o contexto do que nós acabamos de ler. Porque no sistema sacrificial do Antigo Testamento havia um bode emissário. Diga, um bode emissário. Esse bode emissário, ele simbolizava a obra redentora de Cristo. Porque ele levava para fora das portas do arraial de Israel a iniquidade, o pecado do povo. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote, no momento ali cerimonial, ele confessava os pecados do povo, os pecados da nação, e ele impunha as mãos sobre um bode, o bode emissário, simbolicamente transferindo todo o pecado, toda iniquidade, toda sujeira, todo mal sobre aquele bode. E aquele animal, ele era levado para o deserto, para fora do arraial, simbolizando assim que Deus havia removido o pecado do meio do arraial, do povo dele. Agora nós sabemos que esse ato de transferência de pecado e esse distanciamento desse animal representa a obra que Cristo Jesus realizou em nossas vidas na cruz do Calvário, quando ele assumiu o nosso pecado, quando ele tomou as nossas iniquidades sobre sua própria vida e nos livrou, nos isentou, nos limpou, nos purificou de todo o pecado. É o que está escrito, não precisa abrir, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Está escrito, todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Levante sua mão direita, feche os seus olhos e diga, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas iniquidades. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que alegria, que maravilha saber que ele assumiu a culpa pelo nosso pecado. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 11 a 13, preste bem atenção no que vai ser lido. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Diga, fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, diga, para me santificar, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Agora, voltemos para o bode. Voltemos para o animal emissário. Era imprescindível que o animal fosse solto no deserto, para que o pecado não ficasse entre o povo. não era apenas a atitude de impor as mãos sobre aquele bode e confessar os pecados, senão a obra não estaria feita na vida do povo. O bode teria que ser levado para o deserto. O bode não poderia ficar entre o povo. Isso nos traz, amados, um ensino tremendo sobre a maneira como nós temos que lidar com as ofensas, com os nossos pecados, com as mágoas, enfim, com tudo aquilo que muitas vezes nos separa de Deus. Imagine só comigo uma situação. Imaginemos que o sumo sacerdote confessasse o pecado do povo, impusesse as suas mãos sobre o bode, e se o bode encontrasse o caminho de volta? Se uma hora lá o sacerdote estivesse, ufa, mais um ano sem pecado, de repente escutasse atrás dele, bé. Significaria que o pecado não havia sido removido do meio do povo. Digamos que o sumo sacerdote fosse um cearense e gostasse de uma buchada de bode. Opa, esse bode é muito bonitinho, é muito gordinho, muito rechonchudinho, é um bode de estimação. Ah, eu confesso o pecado sobre ele, mas eu vou deixá-lo no nosso meio. Você já parou para pensar quantas vezes a gente deixa o bode amarrado dentro de casa? Quantas vezes a gente continua carregando conosco as culpas, os pecados, as ofensas? Como é que a gente deixa o bode amarrado em casa? Eu queria falar sobre dois bodes hoje. O primeiro bode, diga, o bode da falta de perdão. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, o ressentimento. A falta de perdão, ou como muitos gostam de aquele, o famoso perdão, mas não esqueço. Já ouviram isso alguma vez? Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Tá perdoado, irmão, mas olha, magoou, viu? Irmãos, isso é um laço, por quê? Porque além da pessoa que não quer perdoar, não ter sido curada da ferida, essa situação continua trazendo tormento sobre ela. A mágoa, a falta de perdão, cada vez que alguém te machuca, que te magoa, cada vez que alguém te fere, mas você age nesse famoso perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas você não tem mais vez comigo. Perdoo, mas você não tem mais chance comigo. Nós continuamos debaixo de opressão, debaixo de tormento, e a ferida dentro de nós continua aberta. Diga, ou eu perdoo ou não perdoo. Cada vez que você se lembra daquela pessoa que te machucou e você não perdoou, cada vez que ela se depara com você, que você se depara com ela na porta da igreja, na porta do banheiro, ou na cantina, ou no trabalho, ou em casa, ou em algum lugar, cada vez que você se depara, o bode está ali amarrado gritando, bé! Cada vez que você retém uma pessoa, que você não permite que essa pessoa seja liberada da tua vida, que essa ofensa que ela cometeu contra você seja removida do teu coração, que se você não permite que o que ela cometeu, esse pecado contra você, seja removido da tua própria vida, o bode está lá amarrado. E cada vez que você se depara com ela, o bichinho está lá. Onde a pessoa vai? Onde você vai? O bode vai atrás. Ah, eu vou me mudar de igreja porque tem um irmão aqui que me magoou. O bode vai atrás de você lá para outra igreja. Ah, o pastor me magoou, eu vou mudar de pastor e de igreja. O bode vai atrás de você lá com outro pastor e com a outra igreja. Ah, o meu meu marido só me machuca, me magoa, minha esposa, eu vou me separar. Divórcio. O bode vai atrás de você. Você vai para um outro casamento, vai constituir uma outra família, mas o bode vai continuar berrando lá. Bé, bé. Toda hora ele vai estar lá. Por quê? Você não deixou o bode ir para o deserto. Ele está amarrado na tua vida ainda. Estou pregando alguma heresia? Não, né? O pior são aquelas pessoas, irmãos, que querem trazer o bode de volta para a gente. Sabe, você liberou o irmão, está livre. Aí vem um engraçadinho lá segurando o bode. Irmão, está aqui o teu bode de volta, olha. Você viu, irmão? Olha que ele falou de novo de você. Olha, irmão, eu vou te ser sincero. Uma vez vai. Duas até, né? Dá pra segurar. Mas três, se eu fosse você, eu chutava a barraca. Gente que traz o bode de volta. Fala pra quem está ao seu lado. Não traga o bode de volta pra mim. Que eu não quero mais ele. São os famosos leva e traz. Já viu os leva e traz? O leva e traz. Olha, pastor Roberto, a irmã Joana. Não sei não, viu? Irmã Joana, olha. Pastor Roberto, acho que ele não vai comprar cara não, viu? É, pastor Roberto, a irmã Joana, acho que ela não é uma ovelha muito submissa ao Senhor, viu? Ela obedece todos os pastores, menos o Senhor. Aí começa, eu levo e traz. Olha, eu quero chamar a pastora, né? A irmã Joana estava fazendo um comentário lá que, olha, pastor, acho que se eu fosse senhor, eu ia até lá. Irmão, não traga o bode de ninguém de volta. Amém? Não traga. Às vezes, no contexto da família, muitos casais não tem mais um bode, não. Já tem uma manada de bode. É manada que fala? Um rebanho de bodes. Vai se deitar, os bodes tudo amarrado na cama. É. E aí o marido reclama, a esposa reclama, ah, mas não acontece mais nada entre a gente. Também, meu filho, teu quarto tem mais bode do que gente. Vão comer na mesa lá. Quebra o pau. E briga. Porque o bode está amarrado na mesa. O bode não foi mandado de volta para o deserto. Muitos levam o bode para o trabalho. E ainda tem aqueles que trazem o bode para a igreja. Vem com o bichinho andando no carro, lá no colinho. Traz o bode lá dentro do carro. E voltam para casa com o bode no colo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, hoje você vai voltar para casa sem bode. Fala para quem está ao seu lado, você vai voltar para casa sem bode. Irmão, nós vamos voltar para casa livres. Livres em nome de Jesus Cristo, de toda mágoa, de todo rancor, de todo ressentimento. Algumas pessoas até, infelizmente, elas já começam a cuidar bem do bode. Não é que ela deixa só o bode amarrado, é que elas levam até o bicho pro pet shop. Sabe, irmãos, eu conheço gente. Por que eu estou dizendo isso? Eu conheço gente que já falou para mim, para esses ouvidos, que a terra não há de comer. Eu faço questão de alimentar esse ódio. Eu faço questão de me lembrar, ainda disse assim, todo santo dia do que o fulano me fez. E é não, claro que não é. Mas eu não, irmão, não se surpreenda não, tá? É, essas coisas não dá para se surpreender muito quando é crente também não. Porque tem crentes e crentes. Agora, a pessoa diz, eu faço questão de alimentar esse ódio todo santo dia. São pessoas que alimentam, que dão banho no bode, que dão ração pro bode, que bota perfume no bode. Agora, fazem questão de alimentar o ódio, o rancor, Irmãos, não deixa Satanás ficar trazendo no teu coração o que as pessoas fizeram contra você. Esquece. Esquece. Vive a tua vida daqui para frente livre, sabe? De todo rancor, de toda mágoa, de todo ressentimento. Deus tem um futuro lindo para você. Você não precisa ficar vivendo de passado. Ah, porque você não sabe, pastor, o que fizeram para mim há 3 anos atrás. E tem uns até que sabem, há 4 anos, 6 meses, 5 dias, 2 horas e 3 minutos. Fica dia após dia alimentando o ódio, dia após dia alimentando o rancor. Sabe quem é o maior prejudicado com isso? You. Você. Adianta colocar perfume em bode? Quantos aqui já sentiram cheiro de bode? Levanta a mão. Eu não sei se você sabe, mas aprove ao Senhor que eu seja cearense. Aqui minha conterrânea, aqui é Glaí. Não sei se ela lembra mais, mas tem outras pessoas. Eu ouvi, pastor Roberto. E os meus pais, meu pai é cearense, minha mãe é maranhense, é conterrânea da Apóstola, né? Embora não tenha nascido na mesma cidade, mas a minha família é uma família nordestina e eu fui criado vendo bode. Eu fui criado comendo buchada de bode, irmãos. De manhã no café da manhã. Sim. A minha mãe faz uma buchada de bode maravilhosa. Sabe? Aquela buchada. Cabeça de bode. E é de manhã. No desjejum mesmo. Cansei de ver meu pai matando bode, abrindo bode, limpando bode, fazendo bode. E então, isso que eu vou comentar. O bode, o cheiro dele, irmãos, é um cheiro que arde no nariz. É um cheiro que arde no nariz. Olha só. Quem fica com bode, fica cheirando a bode. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Quem fica com bode, fica cheirando a bode. Você já ficou perto de uma pessoa magoada? Já ficou perto de uma pessoa magoada? Uma pessoa amarga? Qual é o tipo de conversa dessa pessoa? Só reclamação, só murmuração, só vai depreciar os outros. Nunca tem nada de bom para dizer. É uma conversa completamente destrutiva. E aí, se você ficar muito perto, você vai ficar cheirando a bode também. Porque o bode fede. E mágoa pega, irmão. Murmuração pega. Lá no povo de Israel, no meio do deserto, a congregação inteira murmurava, porque alguns começavam a murmurar. Era só 12 murmurando, primeiro os príncipes, ele contaminando todo mundo, contaminando. Estava a congregação inteira cheirando a bode. Estava todo mundo reclamando, murmurando, depreciando a bênção de Deus, reclamando da vida. Quando algum irmão vier com esse tipo de conversa para você, você tampa o nariz e diz: irmão, que podridão de bode aqui. Que cheiro de bode, irmão. Manda esse bode para o deserto. Você ainda está com esse bode amarrado em você, meu irmão. Solta esse bode da tua vida. Por que nós devemos perdoar? Lá em Mateus 18, versículo 21 ao 35, Jesus ele conta uma parábola. E Jesus ele diz assim: havia numa cidade, num lugar, um rei, um homem de autoridade, que chamou os seus servos para prestar contas com ele. aqueles que lhe deviam alguma coisa, e chamou um deles e disse: paga-me o que me deves. E aquele homem caiu aos pés do rei, pedindo misericórdia, ser propício para comigo, tem misericórdia de mim, tem paciência.